Este é um áudio da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site, vivoscomcristo.com.
É muito bom nós termos essa consciência e sempre. Sabe, cada verdade que Deus libera para nós, não é para a gente saber, simplesmente, é para nós trazermos para a nossa consciência. É para nós trazermos para a nossa alma, é para nós trazermos para o nosso entendimento, é para nós pensarmos nisso em todo o tempo. Não é para nós debatermos teologia com alguém, não é para debatermos conhecimento, não. As verdades que nós recebemos, ela tem um propósito de se tornar vida. Né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós entendemos e nós entendemos que tudo é regido pelo espiritual, tudo é regido pelo espiritual. E Deus criou o nosso espírito para que o nosso espírito governe as nossas emoções, a nossa alma, que é a nossa psique, os nossos sentimentos. E isso vai governar o corpo, isso vai trazer resposta para o corpo. Foi assim que Deus projetou, entende? Foi assim que Deus planejou. E isso é muito importante, queridos. Porque o homem que aprende a governar o seu interior pelo Espírito, ele governa qualquer coisa. Qualquer circunstância. Agora, nós precisamos entender, a palavra de Deus diz que os que herdam, herdam pela longanimidade e pela fé. Sabe, no momento que eu estava orando aqui, Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus. Sabe, que imagem nós temos de Jesus? Não é aquela que é pregada na cruz, não é aquela que eles pintam, não. É a imagem que o Espírito Santo, ele dá um print dentro de nós. Ele copia e cola em nós. Ele dá um Ctrl-C e Ctrl-V em nós. E é essa imagem que produz resultados em nós. A ministração a respeito de Cristo, ela tem essa, ela tem esse propósito. Por isso que o apóstolo Paulo fala que vós sois a carta de Cristo. Não é a carta de Cristo porque você está fazendo tudo conforme Cristo faz. Não, você se torna a carta de Cristo a partir do momento que você recebe o Evangelho, você recebe a palavra, você crê no Evangelho. Agora, o manifestar, ele vem no processo da transformação que acontece na nossa vida, na sua vida. E nós precisamos ser longânimos. Precisamos dessa longanimidade, principalmente conosco. Porque se nós não vamos querer frutificar antes do tempo. E o fruto vai ser fruto do resultado de um esforço. E Deus sabe, e nós sabemos, Jesus sabe, o Espírito Santo sabe, que sem Jesus nada nós podemos fazer. E ele disse no contexto de que ele é a videira e nós somos os ramos. O que é o ramo diante da videira completa? É o canal do fruto. É o canal por onde o fruto vai passar. Mas o ramo recebe a vida da força, da seiva, da videira. Eu amo ouvir sobre isso. Por mais que eu saiba disso, eu preciso ouvir. Sabe? Nós precisamos ouvir. Talvez eu fale isso umas 30 vezes no ano, com vocês, não sei. Mas sempre quando a gente ouve, nós somos renovados nessa palavra. Porque sempre nós estamos pegando, querendo agir na base da nossa força, sendo que isso vem tudo debaixo de uma consciência que nós temos, né? De uma verdade que nós carregamos em Jesus. Eu queria falar um pouquinho o nosso grupo de unidade foi uma bênção. né? E teve muitas revelações, teve muito fluir no nosso grupo e houve um compartilhar muito grande do Espírito no meu coração quando nós reunimos na sexta-feira. E alguns questionamentos que surgiram e nós precisamos saber e entender para nós vivermos da forma correta. O viver da forma correta, ele vem depois do crer da forma correta. Se você crer certo, você vai viver certo. Sabe, o investimento de Deus na nossa vida, o investimento do Espírito Santo na nossa vida, é que nós venhamos crer. Por isso que ele nos ensina. O Espírito Santo está em todo tempo investindo entendimento em nós, iluminando, para que nós venhamos crer. Crer da forma correta. Você vai ver que o crer, ele vem antes do ver. Jesus falou assim, olha, se creres, vê. Pensa, pega essa palavra, traga isso como princípio de vida. Nós queremos ver para crer, mas não é assim que funciona o reino. O reino, primeiro se crê. E a Bíblia diz que nós temos o mesmo espírito da fé. Por isso, nós cremos, por isso falamos. Só que nós somos bombardeados nas nossas mentes, nas nossas emoções, a andar conforme o natural, sabe? Só que nós não somos naturais, nós somos estrangeiros. Nós precisamos compreender isso. Sabe, e eu queria abrir com vocês lá em Atos capítulo 14, versículo 22. E foi esse versículo que trouxe um pouquinho de dúvida, vamos dizer assim. Né? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E nós precisamos entender reino de Deus e salvação. Reino de Deus é uma coisa, a salvação é outra. Amém? E se nós olharmos e olhar aqui, né, e isso pode ser até margem para doutrinas, né, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Eu creio, né, Mateus capítulo 11, eu não registrei aqui, que diz que até os dias de João Batista, que foi o último profeta da velha aliança, o reino de Deus é tomado à força. Sabe, se até os dias de João Batista algo acontecia, em Jesus mudou. Amém? Se até os dias de João Batista era tomada força, isso está lá em Mateus capítulo 11, depois quem quiser estudar, agora em Jesus mudou. Agora, você vai ver que Mateus capítulo 11, no final, fala assim, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quem estão cansados e sobrecarregados? Aqueles que têm tentado tomar a força. Aqueles que têm vivido uma crença errada. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Porque o jugo da lei é um. O jugo da graça, o jugo de Jesus, é outro. Ele fala que o jugo é suave. O fardo é leve. Isso quer dizer que, com fardo leve, eu não somente posso andar, mas como diz Isaías, não somente andar, mas voar como águia. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso tem muito a ver com uma alma muito alinhada com o Espírito. Não sei se vocês já perceberam, vocês, quando vocês estão desanimados, estão tristes, se você for fazer um exercício físico, às vezes você não tem o mesmo resultado. Porque você está desanimado. Tudo que você faz te gera cansaço. Mas quando você está com uma expectativa, entendeu? Você está com esperanças renovadas, tudo que você faz, você não cansa. Porque tudo tem a ver com a sua alma renovada. Sabe, Deus quer sempre renovar a nossa mente. Porque a alma renovada, ela passa para uma mente renovada. Então, nós precisamos compreender isso. Então, aqui a Bíblia está dizendo que nós entramos no reino, e entrar no reino, nós vamos ver aqui que tribulações são essas que, no versículo 19 a 22, ele traz um pouquinho antes desse versículo, que diz assim, olha, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio. Quem? Judeus. Judeus eram os amantes da lei, eram os amantes... eu não estou trazendo aqui a lei como uma vilã. A lei não é um vilão. A lei é santa, é justa. E por que nós reconhecemos isso? Jamais nós tentaríamos viver debaixo da lei. Entendeu? Porque você não pode se relacionar com a lei e querer agradar a Deus debaixo da lei. Porque a lei, ou você cumpre todos os mandamentos perfeitamente, ou você não cumpre nenhum. Então, a maior forma de honrar a lei, é você confiar na graça. Por quê? Aí ele continua falando assim, olha, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Quer dizer, eles começaram a torturar Paulo. Imagina só aquele homem que teve a maior revelação da graça. Rodeando-o, porém, os discípulos levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, que nós já lemos, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Você para pensar, um homem estava pregando o evangelho, e o evangelho da graça combatia com a lei. Isso trouxe muita raiva, ira no coração dos judeus, e você vai ver que geralmente é lei versus graça. Ou não é lei versus graça. É legalistas versus quem está debaixo da graça. Isso é o contexto. Quando estava Jesus e os fariseus. Eram os fariseus contra a própria graça. É o contexto geral. Mas a gente percebe aqui que o apóstolo Paulo estava passando tribulações porque estava pregando o evangelho. Ele estava posicionado na graça. Sabe, às vezes nós pensamos que a graça ela, faz com que as pessoas vão pecar. Não, queridos, a graça não tem essa condição. É porque a pessoa não entendeu e não recebeu a graça. Porque a graça, ela nos dá capacitação de Deus para não pecar. Ela nos dá capacidade, e é isso que nós precisamos crer. A graça nos dá capacidade para não falhar. Porque se falharmos, nós não ficamos presos à condenação. Continuamos olhando para Jesus. De onde vem a nossa fé? Então nós vemos o apóstolo Paulo que estava muito posicionado na graça, ele estava recebendo a graça e ele compartilhava. Sabe, você geralmente compartilha aquilo que você tem muito no coração. Sabe, era essa a condição do apóstolo Paulo. Aí a gente pode perguntar assim, o que o apóstolo Paulo pregava e qual era a crença dele, e a gente for abrir aqui Romanos capítulo 5, versículo 1 a 4, nós conhecemos muito bem isso, que diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Quer dizer, ele diz para os discípulos, ó, permaneçam firmes na fé, porque nos importa entrar no reino por meio de muitas tribulações. E aqui ele está dizendo assim, olha, nós temos acesso a essa graça de sermos declarados justos. Queridos, se nós olharmos, isso é muita coisa, tá? Isso é muita coisa. Ser justo é muita coisa. Ser justo é você estar debaixo de um favor de Deus, os olhos do Senhor sobre sua vida. Por mais que hajam tribulações, porque o apóstolo Paulo estava debaixo de tribulações, se era uma perseguição. Né, muitos, né, de nós talvez olharíamos, mas por que os anjos não guardaram o apóstolo Paulo naquele momento ali? E poderia. E será que o apóstolo Paulo não quis isso? Porque Jesus, ele, quando estava sendo aprisionado ali no Getsêmane, e Pedro começou a querer lutar com a espada dele, até cortou a orelha de um soldado, e Jesus fala com ele, Pedro, para! Você acha que se eu quisesse, não oraria o Pai, ele não enviaria legiões de anjos para me guardar aqui? E eu paro para pensar sobre isso. A Bíblia não diz nada sobre isso. Mas eu penso que o apóstolo Paulo se identificou tanto com Jesus e ele tomou parte nos seus sofrimentos. Porque ele sabia que através dos seus sofrimentos ele também participaria da sua glória. Amém? E aí, sendo, pois, justificados pela fé, e nós estamos firmes nessa graça, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a glória de Deus é que supre a nossa natureza. Se você for analisar o reino de Deus, também é o reino da sua glória. O que tem no ambiente do reino de Deus, você vai ver que às vezes tem a palavra reino e glória, porque a glória supre as nossas vidas. A glória nos dá capacidade de viver a novidade de vida. A glória nos dá capacidade de usufruir as realidades do reino. Mas vamos lá. E ele continua falando assim, olha, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nós sabemos que isso é um chamado de Deus para nós. Nos gloriar nas tribulações. No momento que você está querendo ficar triste, sua alma está toda sendo tendenciosa para isso, você decide se gloriar nas tribulações. Por quê? Porque as tribulações, elas vão produzir paciência. E é isso que nós precisamos entender. Às vezes, tribulação ela pode ser comparada ao seguinte, você está no barco, a tempestade está querendo derrubar o seu barco. E você não tem o controle da mão. Você não tem volante, você não tem freio de mão. Você não tem remo. Você não tem, sei lá como é o nome daquilo, manche de mão. Não tem timão, não tem flusão, não tem nada disso. Se tivesse mergão, a gente tinha afundado, né? Vamos lá. Mas preste atenção, nós precisamos entender que tribulação é isso. Mas, por mais que nós sabemos que a tribulação que Paulo passou, a tribulação que ele passou, não foi produzida por Deus. E nós precisamos entender que não é Deus que coloca tribulação na nossa vida, mas elas existem. Mas quando algo vem contra a nossa vida, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Porque o próximo estágio da tribulação é a paciência. Porque paciência, se você não tem controle, se você não tem força, se você não sabe como agir, a única coisa que você vai saber é confiar e esperar. É verdade ou não é? Então, a tribulação, ela produz paciência. E você vai ver perseverança, paciência, e isso vai produzir até paciência um com o outro. Por quê? A fonte começou na justificação pela fé. Isso me trouxe paz com Deus. Isso me trouxe acesso ao reino. Isso promove a minha entrada no reino. Promove e supre minha entrada no reino. Agora, você vai entrar no reino, mas tem tribulações. E eu penso que o reino não é para bebês e para crianças. O reino é para pessoas maduras, que sabem passar pelas tribulações. E quando eu falo reino, não estou falando de salvação, amém? O reino, e quando nós falamos de reino, nós podemos pensar em várias dimensões. Podemos pensar na época que Jesus estava na terra, o reino estava sendo estabelecido. Nós podemos pensar no reino que nós estamos manifestando aqui, e nós podemos pensar também no reino milenar de Jesus, que vai ser quando ele vir com seus anjos. Porque todos nós sabemos que nós estamos esperando o arrebatamento. O nosso corpo vai ser glorificado, transformado, conforme o corpo de Jesus. E nós vamos subir com ele. Aí, vão passar esses 7 anos. A Bíblia diz que Jesus virá com os anjos. Em Tessalonicense, diz que virá com os santos também. Somos nós que vamos vir com ele. Agora, vamos pensar nisso. Nós vindo com ele. E naquele momento vai haver o julgamento de nações. Aí vai ser nesse contexto que vem, que separa bodes de ovelhas. Certo? Mas é um julgamento aí, no caso, é para o povo de Israel. Aqueles que... Porque Jesus, a volta de Jesus é para Israel. É para aqueles que realmente decidiram confiar em Jesus. Aí quando ele fala, vinde, bendito meu Pai. Mas enfim, esse é um reino lá na frente. Mas hoje nós estamos aqui, hoje. Nós queremos que hoje esse reino seja desfrutado. Hoje nós entremos e possuímos esse reino. O reino que não é possuído à força. Porque você viu que até os dias de João Batista o reino era possuído à força. Mas a palavra do apóstolo Paulo é fique firme na fé, porque é por fé. Fé em Jesus. Fé que eu sou a justiça de Deus em Cristo. Fé que por causa disso, ele faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem, para o nosso bem. E nós precisamos entender isso, queridos, porque o reino, que nós também podemos dizer, os que recebem de verdade a abundância da graça e a dádiva da justiça, reinam em vida. Então, nós precisamos entender, o reino é uma entrada que não é para crianças. Nós precisamos entender por quê. A tribulação, ela produz paciência. E a paciência produz o quê? Não, a paciência e perseverança produz experiência. Aí que vem a paciência e perseverança é a mesma palavra. Ela produz experiência. Aqui a palavra é dokimis, que diz um caráter provado. E um caráter aprovado. Isso fala de pessoas que passaram na prova. Existem provas na graça, irmãos. Existem provas. O apóstolo Paulo falou que nós não somos reprovados. Está lá no livro de Coríntios. Mas, quando você, na tribulação, você permanece firme, pacientemente, com perseverança, você vai ter o seu caráter provado, a sua vida experimentada. Amém? Porque nós precisamos tirar o conto de fadas da graça. Precisamos tirar a vida de sombra e água fresca. Porque o apóstolo Paulo falou que nós entramos com tribulações. Amém, gente? Mas amém que essas tribulações produzem em nós mais confiança. Você vai ver que é muito ligado, e aquilo que nós até conversamos no grupo, falamos que a árvore que frutifica é a árvore que floresce antes. É a árvore que sabe dar glória a Deus. É a árvore que sabe se abrir para o Senhor e confiar no Senhor. É quando ela dá sua flor, ela vai frutificar. Ela vai frutificar. Porque essa é a maturidade da árvore, essa é a nossa maturidade quando nós confiamos nisso. Mas, enfim. Então, o que diz lá em Atos 14, 22, que nós lemos? Né, o apóstolo Paulo dando a orientação, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé. Interessante, eu não tinha observado, mas fortalecendo a alma. A fé, ela é um recurso de Deus para fortalecer a sua alma. Você já parou? Porque quando você está muito entristecido, muito abatido, porque está abatida a minha alma? É porque você está precisando ouvir a palavra, você está precisando ouvir o evangelho. Isso é produzir fé em você. É como se, no momento que a fé está sendo ativada em você, é como se o Espírito estivesse pegando a sua alma, que está lá no buraco, e trazendo ela para cima. Sai do buraco. Apóstolo Paulo falando assim, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firme na fé. Queridos, nós somos chamados para viver por fé e não por vista. Por fé e não por vista. Né? Nós já falamos que o propósito da tribulação é produzir essa, por consequência, a maturidade em nós, essa experiência. Agora, o que é salvação? Como que a salvação se manifesta na nossa vida, como nós estamos falando de reino e salvação, depois nós vamos voltar e continuar falando sobre isso. Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9 diz, porque pela graça sois, mediante a fé, e isso não vem de vós, é presente, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Percebe? Eu sou salvo. Nós somos salvos. Por causa de quê? Da nossa fé em Jesus. Romanos capítulo 10, 10 fala assim, porque com o coração se crê para a justiça. Que justiça é essa? É o presente do Pai para você. Quando Jesus foi feito pecado no seu lugar, você no lugar dele foi feito justiça. Aleluia. E como Deus te vê, porque você crê? Justo. Justa. Com a boca se faz, se confessa a respeito da salvação. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, diz assim: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Sabe, queridos, nós vamos chegar naquilo que o reino está dentro de nós, sim, mas você percebe que o reino, ele vai afetar a nossa vida. Uma forma fácil de enxergar o reino é de você enxergar que você é um cidadão brasileiro na sua carne e você vai para os Estados Unidos, você está debaixo de um outro reino lá. Eles têm as leis, as suas leis, ela tem a sua comida, ela tem o seu ambiente, ela tem os seus limites, as liberdades de um lugar. Agora, quando você está lá, você é o quê? Você é um estrangeiro. Amém? O contrário disso, quando um americano está aqui no Brasil, ele é um estrangeiro. Certo? Mas entenda que o cidadão dos Estados Unidos lá desfruta do ambiente daquele reino. A única forma do cidadão dos Estados Unidos desfrutar do ambiente do reino deles nesse país é quando ele é um embaixador. Certo? Porque o embaixador, ele representa um país. O embaixador representa uma nação. E nós somos embaixadores desse reino de glória. Essa glória que supre as nossas vidas, essa glória que movimenta. Você vê que quando o apóstolo Paulo fala assim, olha, vivei de um modo digno, ele fala assim, olha, para viver por modo digno de Deus, que vos chama, vos convida para o seu reino e glória. Quer dizer, eu vivo do modo digno porque eu participo do reino e dessa glória desse reino. Você olhando para um país, né? A gente fala muito Estados Unidos porque é um país de primeiro mundo, é um país que é muito falado. A gente sabe que o salário é bom, aquelas coisas todas, né? Tem aquelas coisas também que muitas mentiras que as pessoas acreditam, acho que é coisa de fadas também. Enfim, mas a verdade é que nós que nascemos de novo, Jesus falou assim, olha, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da água e do Espírito entram no reino de Deus. Por quê? Você foi feito de novo. A sua natureza é a natureza daquele lugar. É daquele ambiente. Agora, quando o apóstolo Paulo fala para entrar no reino, você passa por tribulações, você está dizendo o seguinte, porque você vai ver que, geralmente, as tribulações antecedem o quê? A glória. A aflição do tempo presente não pode ser comparada com a glória. Por mais que nós passemos tribulações aqui nessa terra, nós precisamos estar confiantes. Tem glória para mim diante dessa tribulação. Tem resposta dos céus para mim. Porque você se posicionou na graça. Amém, irmãos? Você está crendo em Jesus, você está firme na fé. Você se posicionou na graça. Tem resposta do céu para mim diante dessa situação. Tem algo de Deus para mim, porque Ele faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. E nós precisamos confiar nisso, queridos, sabe? Nós precisamos entender, porque Jesus, quando estava na cruz, ele era de qual reino? Do reino celestial. O meu reino não é dessa terra, ele falou. E quando ele estava na cruz, logo depois veio o quê? A glória veio, envolveu Jesus, ressuscitou, quebrou as correntes e colocou ele assentado nas regiões celestiais. Na posição em que ele já estava. Porque talvez a gente pense, ah, Jesus está na cruz, ele parou de reinar. Não, quer dizer, ele estava reinando quando ele estava na cruz. Porque ele triunfou sobre principados e potestades na cruz. Só triunfa quem reina. E quando Jesus estava na cruz, por mais que ele estava na cruz, passando por agonia e aflição, ele estava na posição de quem reina. E nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender essa verdade, queridos. Isso é muito importante para nós, para entendermos o que se passa na nossa vida e nós nos reposicionarmos em fé, porque nós não somos dessa terra. O que que Pedro fala na sua segunda carta? No capítulo 1, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para quê? Para a sua glória, própria glória, própria glória. Deus te convidou para a sua própria glória e virtude. Agora, vamos ler lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, Jesus disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus, em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiros. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Queridos, percebam que somente estrangeiros desfrutam da glória do reino que não está inserido. Somente um estrangeiro, aqui nesse contexto, é um estrangeiro desfrutando da glória de um reino, estando em outro reino. Porque ele estava em Israel. Aquele samaritano estava em Israel. E ele era o quê? Era um estrangeiro. E ele foi curado. Ele participou da glória de um outro reino. Ele participou da glória do reino de Deus. E ele foi curado por essa glória. Sabe, isso aqui eu vejo como uma sombra, porque nós estamos nesse país, mas somos estrangeiros nesse país, porque nós não somos desse país. Nós estamos aqui como estrangeiros, e sendo estrangeiros, nós podemos participar da glória de Deus. Nós participamos da glória de Jesus, na glória desse reino. E é interessante porque aquele homem estrangeiro foi o único que voltou dando glória a Deus. Os outros poderiam dizer, si mesmos, sendo Israel, ah, nós Nós recebemos a cura porque nós obedecemos os mandamentos. Para que eu vou voltar para dar glória? Nós recebemos a cura porque nós merecíamos. Mas um se volta e fala, obrigado. Obrigado. Porque eu sei que não veio dessa terra. Eu sei que não veio do governo de Israel. Eu sei que não veio de um cidadão terreno. Veio do governo celestial. Veio do reino de Deus. Veio da glória desse reino, entende? Nós precisamos entender que coisas que acontecem na nossa vida, o favor de Deus na nossa vida, nós precisamos reconhecer em todo o tempo que vem do céu. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Sabe, por isso que em todo tempo nós precisamos estar dando glória a Deus. Sabe, queridos, por que nós damos glória a Deus? É mais que um chavão da glória a Deus. Glória a Deus é um reconhecimento que tudo que você é, tudo que você recebe vem de Deus. Tudo que você recebe, bom. Porque Deus nos dá boa dádiva. Amém, queridos? Aí, continuando no versículo 20 a 21, nesse mesmo contexto, diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, esses homens estão procurando algo aparente. Aí, Jesus respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Sabe, o que Deus quer manifestar e o que Deus manifesta, porque o que está dentro de nós é quem nós somos. O reino está manifestando aqui porque eu sou um cidadão desse reino. Você é um cidadão desse reino. O reino de Deus está em você porque você é uma pessoa desse lugar, dessa glória, desse ambiente, desse lugar celestial. Por quê? Quem é nascido de novo, vê o reino. Amém? Por quê? Vê. Porque você nasceu naquele lugar. Quem nasce de fora, aqui nesse país, no Brasil, vai abrir os olhos e ver o reino, o Brasil. Mas quando o nosso espírito nasceu de novo, ele abriu os olhos e viu o reino celestial. E nós fomos chamados para quê? Para participar desse lugar. Para participar dessas realidades. Porque o reino de Deus está mais, ele está dentro de nós. Em Romanos capítulo 14, versículo 17 a 19, diz o quê? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Sabe, o reino de Deus, ele se manifesta em nossas vidas promovendo edificação. Nós estamos sendo edificados aqui, amém? A palavra nos edifica, então o reino está se manifestando. Onde tem edificação, tem a manifestação do reino. Onde tem essa construção de Deus em nós, esse transformar de Deus em nós, está tendo a transformação do reino. Por quê, queridos? Nós nascemos na carne do sangue, abrimos nossos olhos e vimos o Brasil. Nós nos sujeitamos às realidades dessa terra, às realidades da herança de Adão, a Bíblia diz que a morte reinou por meio de Adão. Quer dizer, a morte trazendo doenças, enfermidades, trazendo todas as coisas ruins para as nossas vidas, e você não tinha escolha, você herdou isso. Aquilo que você herda não tem como se desfazer. Mas, a partir do momento que você, pela fé, agora escolhe a família que você entra celestial, porque você creu, você foi convidado para participar dessa realidade, você agora entende, agora quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Sabe, o que Deus está querendo ministrar aos nossos corações, que nós viemos meditar mais na nossa realidade, nós viemos a nos aprofundar mais em quem nós somos em Cristo. Porque a nossa história não começou quando nós nascemos no ventre da nossa mãe. A nossa história começou quando Jesus estava lá na cruz, se unindo a nós. A nossa história começou quando ele estava unindo um homem com uma prostituta. Um homem com uma impura, que era a noiva, sua noiva, formando um corpo. Esse corpo lá na cruz, porque se une uma prostituta, forma um corpo com ela. E esse corpo foi julgado. Nós estávamos nele. Esse corpo foi castigado, nós estávamos nele. Esse corpo foi considerado maldito, nós estávamos nele. Mas esse corpo morreu. Morreu para que um outro reino tomasse posse. Um outro reino para que nós nascêssemos numa outra realidade. Saíssemos de Adão e nascêssemos em Jesus. Nascemos em Cristo, nascemos no novo reino. Queridos, e nós fomos chamados para ver esse reino. Para viver esse reino. Sabe, a vida da igreja é a vida do reino. Precisamos considerar muito isso. Estar aqui agora não estar participando de um culto simplesmente porque é domingo. Não, nós estamos aqui para participar das coisas do reino. São assuntos de reis e sacerdotes. Nós estamos aqui sendo edificados pelo Espírito, exortados, porque tem muitos cidadãos do reino, tem muitas pessoas que precisam ser transformadas através das nossas vidas. Amém, gente? Pai, obrigado por essa verdade, por essa realidade que nós temos em Cristo. Nós não somos dessa terra. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos dele. E Jesus intercedeu pelos discípulos e intercedeu dessa forma com a convicção de que os discípulos e aqueles que viriam por crer na sua palavra não são desse mundo. Nós somos estrangeiros nessa terra. Por isso, Pai, nós recebemos, Pai, as virtudes desse reino, a glória desse reino. Nós participamos, nós entramos por meio da justiça, que supre a nossa entrada no reino. E sabemos que há tribulações, mas essas tribulações vão produzir glória. Elas vão trazer suprimento para o nosso interior, elas vão modificar nossas vidas, transformar as nossas vidas. A sua glória transformará as nossas vidas. Por isso, Pai, nós confiamos e permanecemos firmes na fé em quem nós somos, Pai, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, amados. Glória a Deus.